Nosso assunto agora é bullying. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN a psicóloga especialista no assunto, Letícia Cavalieri. Olá, bom dia. Obrigada pela entrevista.
Bom dia, Letícia. Eu que agradeço a oportunidade.
Bom, quando a gente fala nesse assunto bullying, né, o que, que é o bullying? É uma brincadeira, uma violência? Como que a gente pode definir isso?
Bem, o bullying não é uma brincadeira, né? Ele é um ato de violência que pode se manifestar em ações físicas ou psicológicas, que sempre tem uma intencionalidade e que acontece de forma repetitiva, com uma motivação evidente, né? Praticado por um indivíduo ou por um grupo contra um indivíduo ou também contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidar, agredir, causando dor, angústia e tendo sempre uma relação de desequilíbrio, de poder entre as partes envolvidas. E esse desequilíbrio, ele pode vir, né, por algumas situações. Por exemplo, nós temos as crianças com algum tipo de deficiência ou com algum marcador de diferença de comportamento, ou é aquele aluno que chegou novo na escola, ou é aquele que é mais alto, mais baixo, né? Aquele que tem algo que para o grupo vai ser pego como uma diferença e ele se torna uma vítima em potencial. Uhum. Né? Mas é importante lembrar que essa diferença, ela não quer dizer que ela é estagnada, ela pode ser momentânea. Às vezes eu, em algum momento ali no meu grupo, me torno alguém que você é vítima de bullying porque teve uma situação de desavença e o grupo pode começar a fazer uma certa exclusão, colocar um apelido, ter uma atitude de agressão psicológica, física, social. Isso é muito diverso.
Uhum. E o bullying é crime?
Sim, né? O bullying passou a ser considerado crime no ano passado, no Brasil, né, em 2024, janeiro de 2024. Já existia uma legislação de 2015 que voltava, né, o olhar para essa questão, colocando a necessidade de combate a essa intimidação sistemática. Mas no ano passado foram instituídas, né, medidas de proteção à criança e adolescente contra a violência nos estabelecimentos educacionais e em outros, né, similares. E essa nova lei fez alterações no Código Penal para tipificar o bullying como crime, né, essa prática do bullying e do cyberbullying. Inclusive, é bem importante entender que na lei, né, o cyberbullying, pelo alcance que ele tem, muito maior do que um espaço de sala de aula, um contexto, né, concreto, ele muitas vezes tem um tipo de penalidade maior, né, porque o que acontece é que a pessoa fica exposta a muito mais pessoas e aquilo de forma muito mais permanente. Então, por ser crime hoje tipificado, tem situações mais leves que apenas são multas e outras que podem gerar na reclusão de 2 até 4 anos.
Uhum. E é muito comum? Como que é no Brasil o cenário nacional bullying?
Olha, o cenário nacional tem se mostrado muito desafiador. Nós temos dados de pesquisas de 2023 indicando que o Brasil ocupa o 4º lugar de país do mundo com maior número de bullying. Então, esse é um lugar muito expressivo, o que significa que mais ou menos de 6, né, de cada 10 crianças, 6 sofrem violência desse tipo. Então, é um número muito expressivo e que as pesquisas têm mostrado um aumento, principalmente nos últimos 5 anos.
Uhum. E como que é no ambiente escolar, quando o assunto é bullying?
O que acontece muito no nosso país é a naturalização dessa violência. Então, toda vez que tocamos no assunto e falamos sobre isso, muitas pessoas, né, tanto alunos quanto famílias, às vezes a própria comunidade escolar, vai colocar que era uma brincadeira, não tinha intencionalidade de agredir, de machucar. E esse entendimento é uma das grandes barreiras para o enfrentamento efetivo. Porque quando você naturaliza a violência, você não entende como violência, você não tem nenhuma medida para freá-la. né? Mas o que a gente percebe no atendimento das situações dentro da escola e também pelas pesquisas é que sim, ele é uma expressão de violência que deixa marcas, que causa danos, e esses danos se estendem, né, desde os danos momentâneos ali para danos psicológicos, gerando sofrimento e, em alguns casos, até adoecimento psíquico.
E você falou que houve esse aumento nos últimos 5 anos, né? Em toda a sua experiência na escola, houve mesmo? Como que foi essa mudança no comportamento das crianças?
Olha, a gente tem visto uma forma cada vez mais violenta das pessoas se relacionarem, não só no espaço escolar, mas, né, no espaço escolar isso às vezes fica um pouco mais visto. Até porque a escola é um espaço de orientação, de formação, e ali, além do conhecimento científico, que é, né, o nosso foco maior, os professores, a equipe, a gente está sempre trabalhando, pensando na formação dessas crianças, desses adolescentes. Então, esses comportamentos violentos começam a ficar muito evidentes. E é visível. Estou há 20 anos dentro da escola e a agressão, ela aumentou em quantidade e intensidade. Então, até o tipo de verbalização e a forma sistemática e a naturalização faz com que o problema tenha uma continuidade.
Uhum. E quais são as principais consequências para o bullying nessa fase da vida?
Bem, né, a gente pensando que são crianças e adolescentes, as consequências são inúmeras. Primeiro, porque eles estão em fase de desenvolvimento e estão, então, formando autoimagem, formando autoestima, onde as relações com os pares, principalmente, né, final da infância, ali no ensino fundamental 2 e adolescência, ensino médio, a relação com o outro ganha uma importância muito grande. E ser, né, atacado por um par, ou, né, ridicularizado por esse par, excluído por esse par, torna o aspecto psíquico muito mais fragilizado. O que a gente percebe é que aconteceram mudanças nas relações. E essas relações estão cada vez mais fragilizadas. E o impacto que a gente vai perceber nos adolescentes é um impacto de autoestima, e isso se desdobra na possibilidade de não querer estar naquele espaço da escola. Então vai ter um impacto no desejo de estar na aula, e isso vai impactar os processos de aprendizagem e de rendimento. O adoecimento físico e psíquico, então a gente tem alguns estudantes que começam a ter dores, né, musculares, dores de estômago quando tem que ir para a escola, recusa a ir para a escola, adoecimento psíquico, então crises de ansiedade, sintomas depressivos. Às vezes isso se desdobra inclusive em processos de autolesão, ideação suicida. É claro que esse não pode ser entendido como um único fator, mas ele é um fator que as pesquisas indicam sim como muito importante e predominante. E, claro, ainda assim, né, isso torna quando os problemas de comportamento, então eu posso ficar mais retraído ainda do que eu estava, ou eu posso ficar mais agressivo. Então, às vezes, né, eu fico mais sozinho. Dificuldade de socialização é algo que a gente tem visto de forma muito grande, inclusive, né, as mudanças com relação às normas com o celular também são tentativas de minimizar essa dificuldade de interação e promover, né, uma interação mais saudável. Transtornos, então às vezes não é só um processo depressivo ali momentâneo, mas pode se tornar um transtorno que vai exigir uma intervenção psicológica, um tratamento até psiquiátrico. Alguns casos, a gente tem dados sobre isso, inclusive o primeiro estudo sobre o bullying parte, né, das agressões, desses ataques nas escolas, de suicídio. Então, casos muito graves podem chegar a isso. Então, os problemas são inúmeros e é muito difícil mensurar que impacto vai ter naquela pessoa, porque depende de uma série de fatores, de que rede de apoio ela tem ou não tem, de como as pessoas que estão ali, como adultos, estão ouvindo, estão validando e estão enfrentando aquele problema. Então, isso é um outro dado importante. Muitas vezes, quando a gente conversa com as vítimas de bullying, elas já tinham relatado, elas já tinham falado, ou para a família, ou para a escola, ou para ambos. E, às vezes, isso é inviabilizado. Assim, olha, não precisa ligar para isso, está fazendo tempestade em um copo d'água. Ou até mesmo a ideia de revide. Né? Então, tem também esse ciclo da violência. Então, se eu sofri violência, a forma de enfrentamento, às vezes, é vir com mais violência.
Uhum. Nossa. E o que eu ia te perguntar é qual é o papel dos pais nisso? Né? Como observar, o que fazer, como resolver?
Primeira coisa importante é, como eu falei, né? Para você correr menos riscos, é importante que as relações sejam mais estáveis e deem suporte emocional. Então, desde a infância, é importante que os pais ajudem essa criança a aprender a se relacionar, essa criança a ter autoestima e essa criança a aprender a se comunicar tanto com a família quanto com as pessoas fora da família. Então, como os pais podem ajudar? É principalmente abrindo e mantendo um canal de comunicação para que esse filho, diante de uma situação como essa, tenha coragem de falar para os pais. Então, e também quando ouvirem o filho contando sobre isso, que não invalide o que ele está dizendo do sofrimento dele. Mas tem um fator, muitas vezes os filhos não falam, né? Então, é preciso observar se o meu filho está tendo alguma mudança de comportamento muito significativa. Por exemplo, era uma criança que gostava de ir para a escola e que estava tudo bem, falava dos amigos, de repente ela não quer mais ir, de repente ela nunca fala de mais ninguém, ou quando fala tem sempre um comentário reclamando. Não necessariamente ela diz que está sofrendo bullying, mas você pode, nas entrelinhas, entender que aqui as relações na escola estão complicadas. Uhum. E nesses casos, é preciso que a gente faça uma força-tarefa. Então, a família comunique a escola também comunique a família, a criança. A gente precisa abrir o diálogo. Não podemos fechar. Né? Às vezes, a gente vê isso acontecer. Vamos abafar a situação e não é isso. A gente precisa ter coragem de olhar para esse fenômeno que é tão desafiador, de entender. Às vezes a gente conversa com um aluno, conversa com outro, até entender quando aquilo começou, como aquilo se desdobrou e como que chegou naquele momento em que aquilo vem à tona, mas já era algo que estava acontecendo há algum tempo. Então, precisa que a família seja um ponto de suporte mesmo para a criança e para o adolescente. E a escola também. A escola precisa se organizar de uma forma muito séria para receber essas denúncias, para enfrentar essas denúncias, tendo bastante seriedade e serenidade. Porque também, às vezes, as pessoas entendem que a gente vai fazer um processo criminal ali na escola, e não é isso, né? A escola é um espaço de educação. Então, o que a gente quer é orientar as nossas crianças, os nossos adolescentes, pontuar que aquilo é um comportamento inadequado, que ele está praticando uma violência, porque também é importante entender que são alunos também que estão praticando a agressão. Não é um agressor que vem de fora, né, que tem todo um estereótipo. Às vezes é um aluno que está ali, que é até bom aluno, e que em determinado momento, talvez por se sentir ameaçado, começa a fazer uma agressão com o outro. Principalmente quando ele se junta em grupos, né? Porque o grupo dá a ideia de estou protegido. Então, não sou só eu que estou falando, não sou só eu que estou fazendo. E isso vai ganhando uma dimensão muito grande.
Uhum. E você falou um pouco, né, dos principais tipos, mas quais são os mais comuns, as formas mais comuns de bullying, né? E qual é a linha tênue para saber, cheguei a isso é bullying ou isso é só uma brincadeira? Como que a gente identifica isso?
Os principais tipos que a gente vê na escola, o verbal, eu acho que o que a gente está ali no dia a dia da escola, o verbal é muito grande. Então, é aquilo, né? uma piadinha, um apelido, né, um xingamento. Esses são muito evidentes e mais fáceis, porque, né, todo mundo está ouvindo, o colega, o professor. O bullying físico, geralmente eles não acontecem só um ou outro, né? Às vezes mais de um está presente no mesmo caso. Então, o bullying físico, que pode se manifestar em empurrões, né? Às vezes uma agressão, um tapa, um soco, né? E isso é mais evidente e é mais fácil de identificar. Mas a gente tem muito o bullying psicológico, moral e social, que é aquele que faz a exclusão, que faz uma certa manipulação. Esses, eles são um pouco mais difíceis de entender, porque eles são um pouco mais velados. Tem também o bullying material, quando você pega o material do outro, joga, estraga, some, isso também é bullying, né? Tem o bullying sexual, que é quando você faz algum tipo de assédio, né, com o outro, você, né, provoca, tem falas nesse sentido. E tudo isso também pode estar, fora o físico, pode estar presente no cyberbullying. Então, esse é o maior desafio. O bullying sempre existiu, ele passou a ser um fenômeno estudado ali no final da década de 70, mas ele ganhou uma proporção muito maior com o advento das redes sociais, porque ele começa às vezes ali no espaço da escola e ele continua, né, no grupo de WhatsApp, no Instagram, nesses outros espaços dos quais os alunos estão o tempo todo ligados, e isso tem um impacto muito grande, porque não tem uma pausa. Não é só quando eu estou lá na escola, ele continua, né? Enquanto eu estou na escola, alguém falou alguma coisa, mas depois no grupo alguém continuou, alguém comentou, depois fez uma piada em cima daquilo. Então, isso passa a ser muito mais devastador porque não tem interrupção. E, então, a gente percebe que o cyberbullying é algo que está muito, muito presente e o impacto dele, né, os dados mostram que é muito maior.
Uhum. E como tratar, né? Quais são os tratamentos em relação ao bullying?
Bem, primeiro entender que é um fenômeno muito complexo, que está ligado à nossa organização social, à nossa realidade social, muito violenta, né? Então, a violência, ela não, esse tipo de violência, ele não está desligado dos outros tipos de violência. A ideia, inclusive presente, né, de que violência é uma forma de resolver problemas na nossa sociedade. Muitas pessoas entendem que é uma forma, né? O bater numa criança é uma forma de resolver problemas, o brigar, o xingar, o agredir. Então, essa é a ideia que está na raiz das outras violências. O que acontece é que o bullying aparece mais ali na escola, mas ele não está descolado. Então, é um grande desafio o enfrentamento, porque precisa ter uma mudança de cultura. E essa mudança de cultura envolve que a comunidade, de forma geral, comece a pensar as suas atitudes, as suas reações, o que é incentivado. E, do ponto de vista da escola, a gente trabalha muito com a conscientização, né? Por trazer o olhar para esse aspecto, conversar com os alunos sobre o impacto que isso tem e também chamar a família para a responsabilidade também de trabalhar com os seus filhos sobre isso. É um trabalho a muitas mãos, não é algo que dá para fazer apenas uma vez no ano, não é essa a ideia. O combate ao bullying, ele tem que ser contínuo e feito por todas as pessoas que têm preocupação com as crianças, com os adolescentes e com o andar da nossa sociedade. Né? Na escola, como eu falei, a intenção é sempre educativa e orientativa, no trabalho com os alunos e com as famílias. Mas a gente precisa mudar a nossa cultura, entender que violência, ela não vai resolver nenhum problema, ela só agrava. E é interessante, Letícia, que às vezes assim, a gente recebe as famílias em situações, né, quando tem um caso que a gente precisa entender melhor e fazer um certo enfrentamento. A família que está sofrendo entende isso muito tranquilamente, mas às vezes a família da criança que fez o bullying tende a negar, né? Isso é exagero, não todas, obviamente, mas eu chamo a atenção, porque às vezes eu tenho uma preocupação se meu filho vai ser vítima de bullying, mas às vezes eu não tenho a preocupação se meu filho vai fazer bullying com o outro, né? E é, isso tem que ser uma preocupação. Pais, fiquem atentos, às vezes o seu filho está se defendendo de uma forma agressiva e isso precisa ser interrompido.
Tá certo, Letícia. Mais algum ponto que você acha importante reforçar, ressaltar sobre esse assunto, alguma outra orientação?
Bem, eu acho que é só reforçar, né, que precisamos desnaturalizar esse fenômeno. Precisamos entender que ele causa danos a médio, a curto prazo, a médio, a longo prazo, e reforçar que só se a gente trabalhar de forma conjunta, nós vamos conseguir fazer uma mudança nesse cenário. Não pode ser apenas uma panfletagem que a gente realmente não compra. E o processo educativo, ele passa pelo nosso comportamento, né? Então, nós como adultos, como é o nosso comportamento nas redes? Como que é o nosso comportamento na relação com as pessoas? Como que a gente fala das pessoas? Como que a gente fala com as pessoas? E isso tem sido muito validado, essa fala agressiva, essa fala que às vezes pensa que está escondida pelas redes, pela tela. Então, às vezes, conversando com estudantes que fizeram alguma agressão virtual, você fala, olha, mas onde você pensou que isso ia dar? E você percebe que ele não tem essa compreensão, porque isso também está naturalizado, né? Se eu estou numa rede social, eu faço um comentário agressivo, do que eu nem estou entendendo direito. E, às vezes, a gente vê muitos adultos fazendo isso. Então, não tem como ensinar só com palavras. É preciso ensinar com exemplos. E esse é um apelo que eu faço para todos os adultos. A gente precisa repensar os nossos comportamentos para tentar fazer com que os nossos adolescentes e crianças também possam ter outras formas de resolver os problemas.
Tá certo, Letícia. Quero te agradecer muito por essa entrevista aqui na CBN e te desejar um ótimo dia.
Eu que agradeço. Um ótimo dia a todos.
Nós conversamos com a minha xará, Letícia Cavalieri, psicóloga da área, especialista no assunto bullying. Falamos sobre este assunto, bullying.